Datacracia, por Luli Radfarer.
E você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia. Que tal a gente falar hoje sobre redes sociais e controle de conteúdo com estímulo ao terror? Luli, há uma crítica crescente sobre o uso de redes sociais para recrutamento e seleção de candidatos a práticas terroristas. Isso é realidade ou não é exagero?
Pois é, na verdade o que acontece é que cada um vê uma rede social diferente dos outros. Então, obviamente, que na sua rede, na minha rede, na rede dos nossos ouvintes, a gente não ouve nada, ouve muito pouco de Estado Islâmico. Mas, como a rede ela é voltada para os interesses do indivíduo, se o indivíduo procura determinado tipo de conteúdo, ele vai encontrar. E existe, sim, muita gente usando, principalmente o YouTube, como uma técnica de recrutamento daquele indivíduo que está insatisfeito, é jovem, é imigrante, pobre, numa região periférica da Europa, para estimulá-lo a práticas terroristas. E isso é contra a lei. E o YouTube diz que ele não pode fazer nada.
Dá para controlar esse tipo de prática? Não tem conteúdo demais nas redes?
Então, essa é a grande desculpa, né? É aquela história de, olha, tem conteúdo demais, né? No YouTube sobe-se praticamente, acho que 400 horas de conteúdo a cada segundo. Então é impossível você ver tudo aquilo. Mas isso é meio uma mentira, porque se você procurar pornografia no YouTube, você vai ter muito trabalho para encontrar. Se você procurar um peito de mulher no Facebook, você vai ter muito trabalho, vai ser praticamente impossível de encontrar, até mesmo amamentando. Então, quer dizer, há sim um controle na rede. Só que esse controle custa caro. Então, para entender como funciona, é legal entender como que a rede ganha dinheiro. Eles ganham dinheiro, como qualquer TV, com audiência e com veiculação de anúncio. Então, para eles, controlar é uma coisa cara, porque envolve contratação de um monte de gente para ficar lá filtrando os vídeos e olhando tudo que tem lá. Não fazer nada dá muito dinheiro. Então, obviamente, eles dizem que não dá para fazer, mas dá. Só que custa muito dinheiro. E agora a Europa está forçando essas empresas a fazer esse tipo de filtro.
Eu fico pensando aqui, Luli, porque isso já não é feito.
Na verdade, o que acontece é, você nunca vai poder impedir, pela própria estrutura da rede, do cara colocar um conteúdo novo lá que tenha um discurso de ódio. O que você vai poder é tirar do ar o conteúdo e, conforme for o tipo de conteúdo, banir a conta do cara. O cara abre outra e cria tudo de novo. Só que se você consegue fazer esse processo de tal forma que desestimule o cara, aí ele vai fazer cada vez menos e vai ser cada vez mais fácil controlar ou gerar um conteúdo de melhor qualidade. Então, na verdade, isso não é feito porque isso é um trabalho de formiguinha que dá uma enorme dor de cabeça, mas precisa ser feito para a gente poder confiar na rede.
Ou seja, é um trabalho de educação, né? Um trabalho educativo. E aí fica aqui para a gente fechar, as redes sociais, elas podem ser lugares mais civilizados no futuro?
Eu acho que elas deveriam ser. Hoje em dia, você, por exemplo, Mário, que tem uma filha pequena, eu que tenho um filho pequeno, a gente não acredita que o YouTube seja um lugar legal. A gente não confia cegamente no YouTube como a gente confia, por exemplo, numa televisão educativa no período da manhã. E eu acho que se a gente tiver um pouco de esforço e parar com essa hipocrisia da liberdade de expressão, quando, na verdade, ali não é liberdade de expressão, é puro ódio, a gente consegue fazer um mundo melhor para todo mundo. E que todo mundo pode assistir um vídeo muito mais tranquilo, sabendo que lá não vai aparecer nada inadequado.
Eu sou o Mário Santi, conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radfarer.